A partir de agora, berços só podem ser vendidos com o selo do Inmetro.
Mais de 2 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida são entregues na capital do Amapá.
Pré-selecionados do ProUni têm até amanhã para confirmar informações.
Segunda-feira, 23 de junho de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Conheço os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Quem tem filhos pequenos ganha mais um aliado para prevenir acidentes. Desde o último sábado, dia 21, apenas berços com selos de certificação do Inmetro podem ser vendidos nas lojas do país.
Os fabricantes e importadores de berços estavam desde 2012 seguindo os requisitos determinados pelo Inmetro, mas as lojas tiveram esse prazo maior, que terminou na semana passada, para vender o que restava nos estoques.
O selo do Inmetro deve estar exposto no berço e também na embalagem do produto.
A obrigatoriedade do selo passou por período de consulta pública, contando com a participação da sociedade e partes interessadas.
Isso porque no final de 2007 o Inmetro fez testes com os berços disponíveis no mercado brasileiro e na época todas as marcas apresentaram algum tipo de problema.
Hoje, em Macapá, na capital do Amapá, a presidenta Dilma Rousseff entregou mais de 2 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida.
E lá, a presidenta anunciou que entre o dia 1º e o dia 2 de julho vai ser lançada a terceira etapa do programa que ajuda na compra de casas e apartamentos próprios para famílias com renda de até R$ 1.600 e facilita as condições de acesso ao imóvel para famílias com renda de até R$ 5.000.
A repórter Carolina Becker esteve em Macapá e traz mais informações.
Valdinete Ferreira, de 45 anos, morava com os 4 filhos em uma área irregular e também de risco em Macapá, capital do Amapá. Hoje, ela realizou o sonho da casa própria, deixando para trás a preocupação com despejos e segurança.
Eu, lá onde eu moro, eu moro assim, de noite eu durmo com medo de acontecer alguma coisa, né? Porque não tem segurança. Então, aqui eu quero dizer que eu vou dormir tranquila com meus filhos, né?
As moradias têm 2 quartos, sala, banheiro e cozinha. Os moradores vão pagar entre R$ 25 a R$ 80 por mês durante 10 anos. O benefício faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Nesta segunda-feira, em Macapá, mais de 2 mil famílias recebem as chaves da casa própria. O residencial Macapaba vai ter unidade básica de saúde, área de lazer e já tem em funcionamento uma unidade de policiamento comunitário, que vai funcionar 24 horas, como explica o Cabo Arley, da Polícia Militar de Macapá.
Vai funcionar em termos de 24 horas com 2 policiais para serviços de polícia comunitária e mais um policial na central de monitoramento. Ela vai ser um policiamento exclusivo aqui no conjunto Macapabas. O objetivo é dar assistência para esse conjunto habitacional, a população que habitar aqui.
As moradias do programa federal são equipadas com infraestrutura como pavimentação, redes de água tratada, esgoto, energia elétrica, iluminação e acesso ao transporte público. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, o Minha Casa Minha Vida já chegou a 3 milhões e 750 mil casas contratadas. Em Macapá, até o fim do ano, serão beneficiadas 4.366 famílias. Na oportunidade, a presidenta anunciou a terceira etapa do programa habitacional.
Vou antecipar aqui que entre o dia 1º e o dia 2, nós vamos lançar o Minha Casa Minha Vida 3. Por isso, quem não teve ainda acesso à casa própria, pode ficar tranquilo. Nós vamos lançar nacionalmente, ou no dia 1 ou no dia 2, nós vamos lançar o Minha Casa Minha Vida. E isso vai ser muito importante, porque as pessoas, repito, que não tiveram acesso à casa própria, vão ter a sua oportunidade. E isso é muito bom. Por isso, aqueles que já tiveram, paguem em dia suas prestações para que a gente possa beneficiar cada vez mais gente.
O investimento do governo federal para as moradias foi de 234 milhões de reais. Reportagem Carolina Becker.
Café com a Presidenta.
E o tema de hoje do programa semanal de rádio Café com a Presidenta foi o Saúde Não Tem Preço, que desde a criação, em 2011, beneficiou cerca de 20 milhões de brasileiros e brasileiras que passaram a ter acesso à medicação gratuita por meio da rede Aqui Tem Farmácia Popular.
A Presidenta Dilma lembrou que o programa que oferece medicamentos para o tratamento de doenças como diabetes, hipertensão e asma conta com mais de 31 mil unidades espalhadas pelo país.
Todos nós sabemos que hipertensão, diabetes e asma são doenças crônicas, precisam de tratamento diário, contínuo, pelo resto da vida. A pessoa, então, tem de tomar remédio sem interrupção. Muita gente que precisava do remédio não tinha condição de comprá-lo. E aí, comprava uma vez e interrompia o tratamento, e assim, esse tratamento de nada adiantava. A partir do Saúde Não Tem Preço, o remédio é de graça e as pessoas fazem o tratamento de acordo com a recomendação médica, na dose certa, na hora certa.
O paciente em tratamento de diabetes, asma e hipertensão pode se dirigir a qualquer uma das farmácias populares e retirar o medicamento.
Basta apresentar a receita médica fornecida tanto por profissional da rede pública de saúde quanto particular, além do CPF e de um documento pessoal com foto.
Termina amanhã o prazo para estudantes pré-selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos, ProUni, confirmarem as informações prestadas quando fizeram a inscrição nas instituições de ensino.
Entre os documentos solicitados estão carteira de identidade e comprovantes de residência, de rendimento e de conclusão do ensino médio. Quando entrega a documentação, o candidato recebe um protocolo do ProUni.
O resultado da segunda chamada sai no dia 4 de julho e a comprovação de informações tem de ser feita de 4 a 11 do próximo mês.
Nos dias 21 e 22 de julho, os candidatos podem entrar na lista de espera. E nos dias 29 e 30, terão de comprovar as informações.
O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais de 50% da mensalidade em instituições particulares de educação superior.
Mais informações em prounialuno.mec.gov.br.
Voz na Copa. E o Brasil venceu a seleção de Camarões por 4-1. E hoje, Luciano, o clima de jogo entre Brasil e Camarões tomou conta da capital federal desde cedo.
Isso mesmo, Kátia. Milhares de torcedores foram ao Mané Garrincha para o terceiro e último jogo da seleção na primeira fase da Copa do Mundo.
E quem traz agora informações ao vivo, direto da Torre de TV, pertinho do estádio, onde os torcedores começam a se deslocar, retornando do jogo, é a repórter Ana Gabriela Salles. Boa noite, Ana Gabriela. Muita alegria por aí?
Boa noite, Kátia. Com certeza, ainda mais depois dessa goleada contra Camarões. Os quase 70 mil torcedores que lotaram o estádio Mané Garrincha começam agora a deixar a arena bem satisfeitos. A gente vê por aqui uma multidão verde-amarela caminhando tranquilamente na saída do estádio. São muitas famílias, gente de todas as idades e uma banda da cidade até anima a festa aqui na Torre de TV. No término do jogo, a gente pôde observar que os torcedores tiveram uma verdadeira explosão de euforia, pulando, cantando e vibrando muito aqui nas barraquinhas da Torre de TV também. E vale lembrar que esse resultado coloca o Brasil na liderança do Grupo A. E, Kátia, o primeiro jogo da seleção nas oitavas de final já tem data marcada. Vai ser no próximo sábado, dia 28, à 1 da tarde, contra o Chile, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Agora é continuar na torcida, Kátia.
Obrigada, Ana Gabriela Salles, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
E o investimento em segurança pública é um dos legados da Copa do Mundo no Brasil. Foram mais de 1 bilhão e 900 milhões de reais.
Trabalho feito com policiamento nas ruas e também com muita tecnologia. Só que em Brasília, onde o Brasil jogou hoje com a seleção de Camarões, são mais de 700 câmeras dentro e fora do estádio Mané Garrincha.
Alegria! Brasil!
Brasil!
Leo, 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 Brasil!
Entusiasmo! entusiasmo de torcedores para o jogo contra Camarões no Estádio Nacional Mané Garrincha, a 100ª partida da seleção brasileira em Copas do Mundo. E para garantir a paz e tranquilidade, o esquema de segurança teve quase 3.500 homens e muita tecnologia. No Centro de Comando e Controle da Capital Federal, representantes de 43 instituições públicas fazem plantão e intensificam o trabalho nas 6 horas antes do jogo e nas 2 horas depois do fim da partida. No Brasil, são 12 centros regionais em todas as cidades do Mundial, além de um nacional também em Brasília. A palavra de ordem é integrar o trabalho e compartilhar as imagens. Ao todo, são mais de 700 câmeras dentro e fora do Mané Garrincha, o que permite uma resposta rápida para qualquer eventualidade. É o que explica o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Paulo Roberto Batista de Oliveira.
Nós envolvemos todas as agências, não só do Distrito Federal, como do Governo Federal, para que a gente possa ter uma rápida resposta caso ocorra algum incidente. E ao mesmo tempo nós acompanhamos, né, por meio das câmeras, são 307 câmeras na cidade, mais 400 no estádio. Qualquer alteração é rapidamente acionada às forças de segurança que estão no terreno para verificar o que está ocorrendo.
Para o torcedor catarinense João Amadeu Russi, que foi na Copa de 2010 na África do Sul, a segurança aqui no Brasil segue o que há de melhor no mundo.
Eu estou vendo bastante segurança, bem tranquilo, tudo muito bem organizado. O Brasil está de parabéns com a organização da Copa do Mundo.
Para o diretor de projetos especiais da Secretaria Extraordinária para Grandes Eventos do Ministério da Justiça, William Murad, a segurança vai ficar como legado para a população depois da Copa.
Sem dúvida alguma, a integração é o maior legado de segurança da Copa do Mundo. Merece destaque aqui, principalmente no Distrito Federal e, na verdade, em todo o país, a forma como as instituições de segurança estão atuando de maneira conjunta, respeitadas as atribuições legais de cada uma.
O investimento do governo federal em segurança na Copa do Mundo foi de R$1,9 bilhão. De Brasília, Paula Sálvia, na Copa das Copas.
E entre as mais de 69 mil pessoas que foram hoje ao Estádio Nacional Mané Garrincha assistir Brasil e Camarões, estavam 24 estudantes de escolas públicas do Distrito Federal que receberam ingressos gratuitos da FIFA.
Eles estudam, Luciano, numa escola aqui de Brasília que faz parte do programa Mais Educação.
Nas instituições que participam do programa, Kátia, os alunos ficam na escola por até 7 horas por dia e têm, além das disciplinas do currículo, acompanhamento pedagógico, esporte e lazer, entre outras atividades.
E em todo o país, mais de 49 mil escolas participam do Mais Educação.
Alunos e alunas de uma escola pública do Distrito Federal ganharam ingressos para assistir o jogo entre Brasil e Camarões no Estádio Nacional de Brasília. Em todo o país, a FIFA distribuiu 48 mil ingressos para as escolas que fazem parte do programa Mais Educação do Governo Federal. Na escola classe 407 Norte, em Brasília, foram sorteados 24 alunos, que puderam ser acompanhados por um responsável no estádio. Para todos eles, o sentimento é o mesmo.
Muita emoção. Ah, foi muito bom, fiquei muito feliz.
Uma oportunidade única para eles, porque são alunos de baixa renda que jamais teriam condição de comprar um ingresso para assistir um jogo do Brasil.
Abraão Silva e Gustavo Figueiredo, de 9 anos, foram alguns dos estudantes sorteados. Eles contam que mal conseguiram dormir à espera do grande dia.
Que horas você foi dormir essa noite?
5 horas da manhã.
E não tá com sono agora, não?
Não, é só grudar o olhinho que você consegue.
E você, Gustavo, que horas você foi dormir?
Fui dormir 3 horas da manhã.
Você acha que não vai bater um sono lá na hora do jogo, não?
Nunca.
Assim que chegou na porta do estádio, Abraão ficou tão emocionado que mal conseguiu falar.
O que, que você tá sentindo agora?
Sei lá, alegria.
Tá muito alegre?
Uhum.
Por quê?
Chegar perto do estádio.
Já o Gustavo não conseguiu esconder a emoção.
É a primeira vez que eu tô indo no estádio, assisto um jogo do Brasil na Copa do Mundo.
A mãe de Gustavo, a professora Lídia Badia, conta que esse foi um grande presente que o filho ganhou.
Ele tá ansioso porque ele é apaixonado por futebol, né? E foi um grande presente.
Além dos 48 mil ingressos distribuídos para as escolas participantes do programa Mais Educação, outros 2 mil ingressos foram entregues para comunidades indígenas. Ao todo, 901 escolas foram contempladas com entradas para todos os jogos da Copa do Mundo. De Brasília, Leandro Alarcon, na Copa das Copas.
E para chegar até a partida no estádio Mané Garrincha, muitos torcedores optaram pelo transporte público.
O metrô de Brasília funcionou em operação especial nas 4 horas que antecederam o jogo do Brasil contra Camarões. Foram 24 trens levando torcedores até a estação mais próxima ao estádio e também para a FanFest, que no Distrito Federal ficou instalada em Taguatinga, a cerca de 20 quilômetros de Brasília. Os irmãos Isabela e Rafael Brasil de Oliveira planejaram todos os detalhes para chegar com tranquilidade ao Estádio Nacional. Eles moram em Águas Claras, a quase 20 quilômetros do centro da capital. Isabela conta que o metrô foi a melhor opção de transporte.
A gente mora aqui perto da estação mesmo e a mobilidade lá é muito fácil. A gente ia além da gente ter medo de pegar muito trânsito e aí também tem o fato da gente vai tomar uma cervejinha lá no estádio, né?
Rafael Brasil de Oliveira conta que aproveitou a animação dos outros passageiros do metrô para chegar ao estádio já no clima da torcida.
Acho que vai ter muita gente para a gente ir cantando e torcendo já no clima do futebol. Se torna concentração.
A linha do metrô de Brasília deixa os torcedores a 2 quilômetros do Estádio Nacional Mané Garrincha. A distância pode ser percorrida a pé ou com ônibus especiais gratuitos. O metrô de Brasília está entre os últimos investimentos anunciados pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2. Serão mais de R$1,5 bilhão de reais para aquisição de novos trens, estudos para ampliação da linha, além de outras obras de mobilidade urbana para o Distrito Federal. De Brasília, Carolina Rocha, na Copa das Copas.
E hoje, no Jogo do Brasil com Camarões, teve programação especial no Centro Pop de Brasília, que é o centro de referência especializado para a população em situação de rua.
Os centros Pop funcionam em todo o país e oferecem chuveiros para banho, banheiros masculinos e femininos, lavanderia, refeitório, cozinha, espaço de convivência, além de armários.
A tarde foi diferente no Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua de Brasília, nesta segunda-feira. Os atendidos se reuniram na torcida pelo Brasil, mas Jailson de Oliveira, de 35 anos, mesmo no horário do jogo, não parou de estudar. Desde que conheceu o Centro Pop, ele retomou os estudos e se prepara agora para fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, em novembro.
Estou pegando forte nos estudos, que eu quero mudar de vida, quero reconstituir tudo que eu tinha, casa, móveis, um lar. Tem algum lugar para descansar, botar a cabeça no travesseiro, reconstruir minha vida digna.
Os centros Pop são locais que oferecem atendimento a quem vive na rua. Servem de apoio para atividades do cotidiano, como local de lavanderia e banheiros, além do encaminhamento para serviços de assistência social. Em todo o país, existem 148 centros como este, que atendem mais de 21 mil pessoas em situação de rua. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome é responsável pelo repasse de recursos para a criação dos centros, que já estão efetivamente implantados em 131 municípios. Nesta segunda-feira, durante coletiva no Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, falou sobre a importância dos centros POP para a inclusão da população de rua.
Esses equipamentos têm tido um sucesso muito grande nesta fase de aproximação, que é uma população que muitas vezes foi tão maltratada e tão excluída que sequer se reconhece como um cidadão de direitos. Então, nós estamos nesse processo de aproximação através do Centro POP para que eles passem também a frequentar um outro ambiente. Aceite ir para um abrigo, né? Aceite ter acesso a outros tipos de oportunidades.
Para 2014, vão ser investidos 59 milhões de reais na criação de centros de referência especializado para a população em situação de rua. A previsão é que o número chegue a 304 unidades em todo o país, com capacidade para atender mais de 30 mil pessoas. Reportagem Priscila Machado.
E quem anda na cidade sede da Copa do Mundo identifica logo quem pode ajudar turistas com informações.
De colete verde, mais de 7 mil voluntários trabalham durante a Copa em todo o país.
Como chegar na Arena Corinthians? Onde fica o metrô mais próximo? Essas são apenas algumas dúvidas de Paola Córdoba. A turista do Equador buscou ajuda de uma voluntária em busca da solução.
Eu acho que o serviço é muito bom, as pessoas são muito amáveis com nós e nós podemos chegar aos lugares com muita facilidade.
Quem esclareceu as dúvidas foi a voluntária Maria Regina Casimiro Penteado. A iniciativa é do governo federal por meio do Ministério do Esporte. Os voluntários ajudam em diversas áreas durante o Mundial. Na região do entorno dos estádios, aeroportos, centro aberto de mídia e também na FanFest, espaços organizados pela FIFA que reúnem torcedores para assistir aos jogos da Copa do Mundo. Regina atua na FanFest no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, e conta que a remuneração do trabalho chega de outro jeito.
A alegria de estar participando, né? De estar dentro do evento e participando, contribuindo. Eu gosto de ajudar as pessoas, né? Já trabalho voluntariamente, né, com crianças carentes. Então, é a parte que eu posso contribuir hoje com o Brasil, mostrar a alegria que nós temos.
Os voluntários tiveram mais de 100 horas de treinamento, incluindo história do futebol, turismo e primeiros socorros. Podem ser facilmente identificados pelo crachá e também pelo uniforme verde que utilizam. Mais informações na internet em www.brasilvoluntario.gov.br. De São Paulo, Leonardo Meira, na Copa das Copas.
E ainda sobre voluntários, quem foi ao jogo entre Brasil e Camarões aqui em Brasília teve o auxílio de equipes do Brasil Voluntário nos principais pontos de concentração de visitantes e moradores.
Uniformizados da cabeça aos pés, na calça, casaco e camiseta, pode-se ler, em grandes letras, voluntário. O objetivo é que no meio da multidão, eles sejam facilmente identificados por turistas que chegam à cidade sede da Copa do Mundo e precisam de informações. A coordenadora de uma das equipes de voluntários de Brasília, Rochelle Oliveira, explica como é desenvolvido o trabalho.
Eles não têm remuneração, eles trabalham 4 horas por dia, de acordo com a escala que eles montaram no sistema que foi feito. Eles recebem uniforme, alimentação e transporte.
A estudante universitária Jéssica Bahia, de 22 anos, moradora de Goiânia, se deslocou até Brasília para ser voluntária do evento. Fluente em inglês e com bom nível de conversação, também em mandarim, espanhol e francês, Jéssica já tem vários casos para contar, desde que começou a atender no Aeroporto Internacional de Brasília.
Teve um colombiano que eu fiquei com ele algumas horas procurando uma passagem para Salvador, porque não tinha passagem para Salvador. Tiveram alguns casos de colombianos também que queriam, assim, me dar uma gorjeta pelo trabalho. E eu falava assim, não, é tudo de coração mesmo, vocês não precisam pagar. Eles insistiram, até convidaram para eu ficar na casa deles, caso eu fosse na Colômbia. Mas assim, até queriam mesmo dar um dinheiro, mas a gente não aceita.
Desde o início do Mundial, os voluntários trabalham em locais de grande circulação de pessoas, como aeroportos, espaços, FanFest e próximo às arenas. E eles formam um verdadeiro time. Em todo o país, são mais de 7 mil distribuídos nas 12 capitais da Copa. Gente como a professora de inglês Regilene Santos, que participa da iniciativa atuando dentro do Parque da Cidade de Brasília.
O voluntário que agradece a oportunidade de poder contribuir com o país, com a cidade. Nós gostamos muito, amamos essa cidade e queremos mostrar que nós somos um povo educado e que nós temos muito a oferecer para todo mundo.
Vindo de São Paulo para assistir ao jogo entre as seleções do Brasil e Camarões, o gerente administrativo Bruno Mantonari aprovou o atendimento voluntário que recebeu ao desembarcar nesta segunda-feira em Brasília.
São informações que, tanto para o turista que está chegando de fora como daqui do país mesmo, facilita muito para poder conhecer mais a cidade.
Para saber onde ficam as chamadas centrais do voluntário em cada uma das cidades sede do Mundial, acesse o site www.brasilvoluntario.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida, na Copa das Copas.
E a pontualidade média dos aeroportos brasileiros no final da primeira semana de Copa foi melhor que o padrão internacional. O índice médio de atraso de voos foi de 8,36%, quase idêntico ao dos países da União Europeia no ano passado, que foi de 8,4%.
O padrão internacional considera satisfatórios índices de até 15% de atrasos de até meia hora.
Na primeira semana da Copa, 3 milhões e 700 mil pessoas passaram pelos 20 aeroportos que atendem 90% do movimento no país.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A partir de agora, berços só podem ser vendidos com selo do Inmetro.
Mais de 2 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida são entregues na capital do Amapá.
Pré-selecionados no ProUni têm até amanhã para confirmar informações.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.